Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:01.
Em João Pessoa, 6:01.
Chegou a hora.
A hora H.
A hora H no ar.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H.
Paraibanos e paraibanas, na sua tarefa de emparedar o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de isolá-lo na articulação política do Congresso, o presidente da República, Jair Bolsonaro, vai à praça política com seus articuladores para negociar apoio, articular. E não tem nenhum mal nisso, em articular, em conseguir apoios, em fazer tratativas com partidos, garantir uma solidez da base política, o que o presidente não conseguiu até agora. Ele, de início, terceirizou muito essa articulação para outros atores que não são do seu núcleo mais próximo, como Rodrigo Maia e também até Davi Alcolumbre, mas essa coisa não funcionou bem e não funcionou também pelo estilo do presidente Jair Bolsonaro e pela postura adotada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que aqui acolá, no meio de um pacote, de outro, bota uma casca de banana, digamos assim, no governo e a coisa nunca andou. Mas Bolsonaro foi lá conversar, está conversando, ou ele ou emissários, com partidos especialmente do centro. Leia-se o Progressistas, leia-se o Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, de Roberto Jefferson, o PL de Valdemar da Costa Neto e tantos outros. E ninguém conversa botando na mesa nesses diálogos coronavírus, pandemia, retomada do emprego, não. É distribuição de espaço. Traduzindo, a palavra que dói muito no ouvido do bolsonarismo é toma lá, dá cá mesmo. Espaço para o partido em troca de apoio político. A questão é, essa nova investida do governo Bolsonaro para ter apoio no Congresso faz com que ele precise dialogar com o que publicamente chama de velha política.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar.
Na hora H.
Hora H. Hora H.
Atenção, Paraíba, para a previsão do tempo e Tábua das Marés para esta sexta-feira no estado.
Amanhã, sexta-feira, a maré vai estar baixa às 11 horas, em ponto com 30 centímetros.
A maior alta será 5:13 da tarde, 2 metros e 30 centímetros.
Temperatura na Paraíba, máxima de 29 graus e mínima de 19 graus.
Sexta-feira, com tempo nublado a parcialmente nublado, ocorrências de pancadas de chuvas, principalmente no sertão e alto sertão do estado.
No Cariri, Curimataú, a previsão é de chuva localizadas no final do dia.
Hora H. Chegou a hora de ligar, Hora H. Pra Paraíba sintonizar, está no ar, a Hora H.
6:05, já está no ar, Hora H, e a Paraíba inteira sintonizada em cada canto e recanto desse estado. Boa noite pra você que chega com a gente. Boa noite, Alisson Bezerra Sadi.
Boa noite, Aaron. Não é a quarta-feira de fogo, mas é uma quinta-feira pegando fogo na República do Brasil, viu?
Ô, oh, República, tá quente, viu? Brasa. Nós vamos contar tudo a partir de agora, com você, ao seu lado e pra toda Paraíba sintonizar e ouvir. Então, vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro.
Agora, bem na hora H, sintoniza Paraíba, se liga aí!
Pra Paraíba sintonizar, está no ar, a hora H.
Estamos falando direto dos estúdios do Portal Mais PB em João Pessoa, capital de todos os paraibanos. Boa noite para você, pessoense, para você da região metropolitana de João Pessoa, em Bahia, em Cabedelo, em Santa Rita, no Conde, em Lucena, para você que tá ligado na Rádio Pop FM 89.3. Essa é a nossa cabeça de rede.
Boa noite especial para Campina Grande e todo mundo da Rainha da Borborema. Se liga aqui na Hora H na Rádio Cariri 101.1 FM.
Em Areia e região, Rádio Pop FM 105,3.
A Constelação FM 92.1 em Guarabira.
Caruá FM 90.1 em Soledade, na BR-230, cortando, chegando pelo Sertão do Estado.
Chegando também no Cariri do Estado, Independente FM 107.7 em Serra Branca.
Em Princesa Isabel, na Serra do Teixeira, Rádio Princesa FM 92,5.
Boa noite, Conceição. Conceição FM 100.3.
Em Pombal, Bom Sucesso FM 101,7.
Em Sousa, Progresso 610 AM.
Um abraço, Patos, querida cidade morada do sol, na sintonia pela Rádio Itatiunga FM 102,9.
Abraço grande para Catolé do Rocha, Independência FM 94.7.
Cajazeiras, Rádio Mais FM 97.7.
Rádio Mais FM 100.1 em Uiraúna.
É a Paraíba inteira ligada, sintonizada no jornalismo sem parar. Na Hora H que começou.
Está no ar a Hora H. Heron City.
Eis-me aqui, são 6:07, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Estamos com você, ao seu lado, em sintonia com você. Você pode interagir nos nossos canais de comunicação a partir de agora. No WhatsApp é fácil demais. Quem é que não tem um Zap Zap? Qual é o seu Zap Zap? Eu não sei, mas o da gente, a gente diz agora.
Fácil demais, era o 993465236. Repetindo, 993465236.
Repetindo, 993465236.
Você manda sua mensagem de até 30 segundos. Diz onde é que está ouvindo o programa de hoje e manda a situação da sua cidade. Já tô sabendo que em Patos as pessoas não estão seguindo bem à risca a questão do isolamento social. Lá o açude sangrou e tem pelo menos, sabe quantas pessoas eram? 500 pessoas aglomeradas.
Pode brincar com isso.
Daqui a pouco a gente traz as informações.
Continua na interação. No Instagram você fala comigo no @EronCid, Eron com H, Cid com Demuro no final, tudo junto e tudo misturado.
Comigo é @WalissonBezerra no Twitter e no Instagram. Você também pode acompanhar no Facebook do Portal Mais PB, facebook.com/portalmaispb. Tá na internet e acessa agora www.maispb.com.br. No YouTube é só procurar Mais TV, que é o canal de vídeo do Portal Mais PB. Quando terminar o programa é muito fácil, você acessa o Deezer, acessa o Spotify, procura lá, Programa Hora H. Quando achar, você compartilha em todos os grupos, compartilha no Instagram, divulga o Hora H para toda Paraíba e para todo o Brasil ficarem ligados aqui com a gente.
São 6:09 no oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa, na hora de abastecer, lembre da Rede de Postos Opção. O sinal, o ponteirozinho deu sinal? Acendeu a luz do combustível? Então é hora de passar na Rede de Postos Opção. Em João Pessoa tem sempre um no seu caminho e com promoção para os trabalhadores da saúde.
A Rede de Postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, lança a promoção Heróis Abastecidos. Todos os órgãos representativos da área da saúde, ao se cadastrarem, disponibilizam de 10% de desconto aos seus associados. Já se cadastraram o Cimed PB, CRF PB, Sindep PB e o Cifep PB. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H. São 6:10. O programa de hoje começa com uma pergunta. O ministro da Segurança e Justiça, Sérgio Moro, fica ou não fica no governo de Jair
Bolsonaro?
Ele
não tá mais, Heron. Ele faz mais parte do governo.
Não?
Faz não.
O que foi que eu...
Lembre da história de Mandetta? Uma semana Mandetta foi lá, deu uma coletiva dizendo eu fico. Não deu uma semana que ele saiu.
O mesmo futuro vai ser o de Sérgio Moro. Mas só saiu quando saiu, né? Por enquanto ele está por um fio, está na Berlinda, a permanência do ministro Sérgio Moro. Segundo vários jornais e portais hoje publicaram, o ministro resiste à mudança de comando na Polícia Federal, no comando da Polícia Federal, que é uma tratativa, um direcionamento, um encaminhamento já tomado pelo presidente Jair Bolsonaro. O ministro disse que não fica. E se houvesse comando, aí ninguém sabe quem vai ceder. Se é Bolsonaro que vai ceder a mudança no comando da Polícia Federal, para que Moro permaneça, ou é se Bolsonaro não recuar, se é o ministro Sérgio Moro que vai recuar ou vai ceder a decisão, a inclinação de pedir demissão do Ministério da Justiça. O fato é que já vem há algum tempo uma desidratação nessa relação. A verdade é que o presidente da República, Jair Bolsonaro, vem demonstrando ao longo do tempo um certo incômodo ou uma certa indisposição de convivência com alguns ministros que roubam, de alguma forma, a sua atenção. Basta lembrar que o ministro Sérgio Moro chegou no governo de Bolsonaro festejadíssimo e é o símbolo do que o presidente prometeu na sua campanha de combate à corrupção, de caça aos maus feitos e tal. Mas, aos poucos, Bolsonaro vem, aliás, o ministro Sérgio Moro vem sendo desautorizado. Começaram também problemas com o ministro posto Ipiranga, Paulo Guedes. São dois sustentáculos do governo. Como é que vai ser se esse negócio avançar? Vamos aguardar os desdobramentos das próximas horas, se Moro fica ou se pede o boné de uma vez por todas, né, Wallace?
Deixa uma interrogação no ar muito grande, era um momento em que o presidente Jair Bolsonaro toma essa decisão. Ontem ele recebeu no Palácio do Planalto diversos líderes partidários, dentre eles o deputado Elton Roberto, que é aqui da Paraíba, líder do PL, é um deputado paraibano, se reuniu ontem com o presidente Jair Bolsonaro, que também esteve presente na reunião, foi o líder do PP, deputado Arthur Lira, ele que hoje foi condenado a ter 10% do seu salário bloqueado por corrupção no esquema da Operação Lava Jato. Ele foi investigado da Operação Lava Jato e a justiça determinou o bloqueio de 10% do seu salário. Além dele, também houve o bloqueio do senador Fernando Bezerra Coelho, ele que é de Pernambuco e é líder do governo Bolsonaro no Senado Federal. Então não se sabe o que estaria por trás dessa decisão tão rápida do presidente Jair Bolsonaro em trocar o comando da Polícia Federal. Fala-se também nas investigações em relação à milícia digital, que tem os ataques aí no Twitter, das contas falsas, chama-se até do gabinete do ódio. Tem também a investigação do filho do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, senador Flávio Bolsonaro, envolvido com aquelas rachadinhas. Mas a preço de hoje, Moro continua como ministro da Justiça. Só não se sabe até quando ele vai aguentar.
Agora um negócio, conselho não se dá, né? Não deveria se dar, porque pouca gente segue. Mas no caso do ministro Sérgio Moro, o Alisson Bezerra, se ele permanecer, se tudo estiver acontecendo mesmo, como vem sendo noticiado, pode ficar um zumbi, um morto-vivo dentro do governo. Tá no
governo, apagado,
não tem
já
a mesma,
né,
força e tal. Então aí vira um emprego. Quando você está num lugar, um cara do tamanho de Sérgio Moro, e ficar num governo por um emprego, ele não precisa de um emprego, né? Precisa de uma parte que ele possa desenvolver o trabalho que ele dizia, o que ele diz que acredita. Se não for para isso, não tem sentido. Ele pode viver da advocacia privada, é um ex-juiz.
Palestrante.
Tem dinheiro, tem salário, tem como sobreviver, tem como fazer a feira.
No meio de tudo isso, ainda tem um emprego no Supremo Tribunal Federal. O ministro decano Celso de Mello está para se aposentar. Tá? Há uma expectativa de que Moro vá substituir essa vaga. É uma indicação do presidente. O presidente tem essa prerrogativa.
Mas já mudou, no meio do caminho, Bolsonaro mudou. Não,
agora, essa peleja toda com a Polícia Federal não foi de ontem para hoje. Desde agosto do ano passado, há esse conflito entre Maurício Valeixo, que é o comandante da Polícia Federal, e também o presidente da República, Jair Bolsonaro. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes de Brasília, inclusive uma entrevista com o presidente nacional do PDT, Cláudio Carlos Lupe. Ontem o presidente Ciro Gomes, o ex-candidato à presidência da República, Ciro Gomes, e também a executiva nacional do PT, eles ingressaram com um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai entender qual é esse novo pedido. Mas agora a gente traz
muita dados. Coragem cá pra nós de Ciro Gomes pedir impeachment de Bolsonaro, porque Bolsonaro vai pra uma manifestação, porque Bolsonaro, pelo amor de Deus, Ciro Gomes, quem defendeu a permanência de um governo que caiu de podre como o do PT, não tem moral pra falar impeachment, não. Fica quieto, fica na tua, que é melhor.
Daqui a pouco a gente vai questionar o porquê desse período de impeachment.
6h15, o último boletim do Ministério da Saúde, que acabou, inclusive, agora há pouco, uma entrevista coletiva do ministro Nelson Teich, que chega a uma semana no comando do Ministério depois da queda de Luiz Henrique Mandetta. Quais são os números, Alisson Bezerra?
3.313 mortes, ontem eram 2.906, são 407 mortes em 24 horas. Casos, 49.492 casos confirmados. Ontem eram 45.757, 3.735 em apenas 24 horas. A Secretaria de Saúde do Estado ainda não divulgou os dados em relação à Paraíba, mas agora há pouco quem publicou no Twitter, na verdade no Instagram, dados sobre a Covid-19 foi a Prefeitura de Sousa, no Sertão do Estado. Até ontem eram 2 casos, hoje já são 4 casos confirmados, desses 1 já está recuperado e 28 casos seguem em investigação. Apurei também informação de que houve um óbito hoje em Santa Rita, na região metropolitana de João Pessoa. Daqui a pouco, a Secretaria de Saúde do Estado deve divulgar o boletim epidemiológico de hoje e a gente traz os dados.
6h16, o isolamento social segue baixo em João Pessoa. De acordo com a Prefeitura da capital paraibana, ontem a média de isolamento na cidade foi de 48,1%. O esperado, o estimado, a meta é de 70%.
A menor taxa de isolamento está nos bairros, na verdade, Paratiba e Mussumagro, 32%, ou seja, menos da metade do esperado. A maior taxa de isolamento está no bairro da Penha, Ponta dos Seixas e Jardim Oceania, 58%.
Nós vamos falar por telefone agora com a secretária Daniela Bandeira de João Pessoa, já está conosco, daqui a pouco a gente tenta falar com ela para saber como é que está esse controle da Prefeitura de João Pessoa no isolamento dos bairros periféricos da cidade, o que é que a Prefeitura espera para chegar aos 70%. Daqui a pouco a gente traz essa entrevista com a secretária Daniela Bandeira no programa de hoje. Estou vendo aqui, inclusive, o Alisson Bezerra você falou agora há pouco no começo sobre a cidade de Patos e Sangria de Açude, lá em aglomeração. Recebi agora há pouco uma foto do que a gente costuma chamar de parede do Açude. Meu Deus do céu.
Tô aqui também com as imagens, Eron. Parece uma festa lá, as pessoas não estão levando bem a sério.
São Gonçalo.
Sertão também,
não,
né?
Perdão. É em Patos também.
Mesma imagem condições, de não.
É uma multidão lá.
É multidão grande, viu?
Junto. É como se
tivesse. As fotos, né?
Que... É outro planeta, né?
As pessoas não entenderam bem.
Não é o planeta que tem coronavírus, não. Vamos falar agora com a secretária Daniela Bandeira. Secretária, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Alisson. Boa noite aos ouvintes. É um prazer participar do programa.
Secretária, nós vamos falar aqui sobre isolamento. E aí eu faço uma pergunta à senhora já trazendo uma instigação. O isolamento em comunidades, em populações que tem ou instrução ou tem condições financeiras, ele exige um certo sacrifício, mas ele é possível. Agora, como é que a prefeitura está trabalhando para promover o isolamento em periferias, em comunidades que pessoas moram em 10 metros quadrados, com 20 pessoas morando naquelas comunidades, algumas que mal têm água potável? Que desafio é esse para vocês vencerem?
É um desafio enorme, Heron.
Estou ouvindo, secretária.
Perdemos o contato com a secretária de Planejamento da capital, Daniela Bandeira. Enquanto a gente restabelece, Heron, uma informação que foi trazida há pouco no portal Mais PB é de que a Justiça determinou que a Prefeitura de João Pessoa forneça abrigo para moradores de ruas aqui da capital, os moradores que estão nas ruas da capital diante da pandemia. Essa é uma decisão de primeiro grau, da Justiça de primeiro grau, e aí, de acordo com a decisão, a Prefeitura deve, no prazo de 15 dias, abrigar 200 moradores de ruas e em 30 dias mais 200, ou seja, 400 moradores ao total.
Estabeleceu o contato. Secretário, agora sim, voltamos a falar. Como é que vocês pretendem vencer esse desafio de convencer, de contribuir e de controlar o isolamento em bairros da periferia da cidade de João Pessoa?
Heron, nós sabemos que o isolamento social é um grande desafio. Nós entendemos a complexidade de ficarmos dentro de casa, especialmente quando a casa não oferece as condições necessárias. mas nós estamos procurando vencer esse desafio conversando e dizendo a verdade à população. O que acontece neste momento? Nós precisamos ainda do isolamento social, nós precisamos diminuir a aglomeração de pessoas na nossa cidade para que a rede pública municipal possa se preparar para receber os novos doentes acometidos pelo Covid. O Covid não existia até bem pouco tempo, passou a existir, e para que a gente possa tratar aqueles que serão, que terão um quadro moderado e grave dessa doença, é preciso que haja uma preparação. Então, nós estamos pedindo à população que tenha um pouco de paciência, sabendo e reconhecendo desde já o esforço que está sendo feito por todos, né, para que a gente possa fazer essa preparação da rede, e aí sim, a gente vai tentar retomar a nossa vida normal, claro, adaptando as condições de hoje, adaptando a uma convivência com o vírus, né, mas tendo também a rede municipal preparada para receber aqueles doentes. Então, entendemos e temos contado com o apoio de quase 50% da nossa população. Né, o isolamento social, ele acontece em todos os bairros de uma pessoa, de maior ou menor forma. Nós temos 64 bairros mapeados, fazemos um acompanhamento diário, sabemos exatamente quais são os pontos críticos. Quando nós identificamos esses pontos críticos, a nossa guarda municipal, acompanhada dos próprios funcionários da Secretaria Municipal de Segurança, vão até o local, não para fazer nenhum tipo de abordagem mais incisiva, mas para fazer um processo de convencimento, para explicar que é preciso ainda permanecer em casa, é preciso ainda não se aglomerar, é preciso ainda evitar a convivência com outras pessoas que não sejam nossos familiares que moram conosco. Né? Essa é a única forma que nós temos agora ainda de nos protegermos e protegermos aos nossos entes queridos, especialmente os nossos idosos. Então, esse é um processo que tem sido feito diariamente pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. É um trabalho incansável do prefeito Luciano Cartacho, no sentido de convencer as pessoas, né, a aderir ao processo. Nós não queremos essa adesão, claro que ela não é definitiva, não é, é um período, é um tempo determinado, mas nós ainda precisamos muito dela.
Secretária, há um decreto em vigor em João Pessoa que estabelece isolamento social e fechamento...
Alô?
Oi, secretária, tá me ouvindo?
Alô, secretária, tá ouvindo? Alô? Agora?
Pois não.
O Alisson vai perguntar agora.
Secretária, há um decreto em vigor em João Pessoa que estabelece isolamento social e fechamento de estabelecimentos, como comércio, shoppings, até o dia 3 de maio. O isolamento em alguns bairros está abaixo da média nacional, de 32%. A expectativa é que haja 70%. Caso o isolamento não venha chegar a 70%, há a possibilidade de que esse decreto seja renovado por mais algum período?
Não. O que levaria a prefeitura a não revogar não é isso, não é a baixa adesão ao isolamento. A baixa adesão ao isolamento, quando há necessidade ainda que esse isolamento persista, só nos leva a tentar convencer a população a aderir. Né? Não seria o caso de revogar o decreto por causa do não isolamento. Nós estamos mapeando as áreas, sabemos que tem bairros que estão abaixo, sabemos que a média da cidade está abaixo, porque nós tivemos a última média aferida em torno de 48,1% de isolamento social na cidade de João Pessoa, o que é um número significativo, é mais abaixo ainda do que é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Uma hora, Alisson, nós teremos sim que reabrir, recomeçar nossas atividades, né, aproximar a nossa vida, chegando o mais perto possível do que nós tínhamos antes. Mas os critérios que vão definir este momento são a evolução da doença, a capacidade de atendimento da nossa rede. Né? Então, o grande propósito nisso tudo é salvar vidas. É nisso que a prefeitura, o prefeito, os secretários, os servidores, vêm trabalhando todos os dias incansavelmente. Então, a nossa linha vai ser essa. Os números têm que nos mostrar que o relaxamento do isolamento social não vai trazer um grande prejuízo de vidas. Né? Não vai ocasionar a morte de pessoas, especialmente não vai ocasionar a morte de pessoas sem que essas pessoas possam ser sequer atendidas pela rede pública, como tem acontecido já em alguns locais do país. Nós estamos trabalhando, nós tomamos medidas antecipadamente para evitar que nós possamos passar por uma situação caótica que é você ter um paciente buscando um serviço público de saúde, buscando um posto, buscando uma UPA, buscando um hospital de referência e você não poder atender porque você não tem leito disponível.
Secretária, isso é um caos. Secretária, a Justiça obrigou agora há pouco a Prefeitura a fornecer abrigo para moradores de rua em João Pessoa. Como é que vocês vão tomar essas providências em relação a essa sentença?
Nós já temos os nossos centros POPs, mas nós vamos atender a todas e qualquer recomendação judicial, determinação judicial que for feita. Vamos trabalhar, Heron, para atender todas as recomendações que forem feitas nesse sentido.
Secretária Daniela Bandeira, do Planejamento de João Pessoa, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Eu que agradeço a oportunidade, desejo uma boa noite a todos e volto a pedir, se puderem, fiquem em casa.
6h26.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Eis-me aqui, a hora da interação. Agora é você na Hora H.
Você na Hora H. Central da Interação.
Mensagem de voz no Zap Zap, o Alisson Bezerra.
993-46-5236. A gente já tem interação. É você na Hora H. Boa
Repetei
noite.
Repetei o Alisson.
993-46-5236.
Heron, boa noite. Eu estou escutando o seu programa aqui em Sertãozinho, pela Rádio Constelação. Seu programa é nota 10, viu?
Eita,
toda noite
boa.
Eu estou na escuta.
Olha aí o Alisson.
Josué, que está falando.
Lá em Sertãozinho, na Constelação 92,1. Em João Pessoa, capital da Paraíba, vendo e ouvindo a gente, nossa colega de rádio, de comunicação, o Alisson Bezerra. A doutora Maria Eduarda Santos, Duda Santos.
Duda Santos.
Ex-superintendente competente da Rádio Tabajara da Paraíba, ligada com a gente. Uma honra para todos nós, por tudo que Duda representa na nossa comunicação e por ser essa amante profissional brilhante do Rádio da Paraíba. Duda, que alegria, que prazer saber que você está ligada aí com a gente. Um abraço bem grande para você.
Heron, aqui é o Zé Gavião de Santa Luzia.
Fala, Gavião.
A diferença de Ciro Gomes pra Lula, é só porque Lula é barbudo, rapaz. E ele é careca. Mas é farinha do mesmo barco.
Eita, Gavião deu uma bicada
aqui
aí.
Aqui é Narciso do Paz, da cidade de Biara.
Oi,
estou
Biara.
Na sintonia, no Hora H.
Obrigado. Boa noite, Geraldo Correia. Tá ligado na 97.7, tá na Mais FM de Cajazeiras. Valeu, Geraldão.
Boa noite, Alisson Bezerra. Boa noite, Heron Cine. Eu sou Adriana de Areia Paraíba. Estou escutando da Rádio Pop de Areia. Gosto muito desse jornal. Parabéns, vocês estão de parabéns.
Obrigado, Adriana.
Que Deus te abençoe, viu? E todos os amigos, tudo em casa, viu? Que essa tal de coronavírus é uma doença muito perigosa. A gente fica todos em casa, viu?
Não brinque, não.
De máscara.
A senhora tá certa, viu, dona Adriana? Tá certíssima, é isso mesmo. Tem que ficar ligado. Boa noite, Heron. Tô ligado em Santana. Aliás, Cielo Santana em Cajazeiras, a Rádio Mais FM bombando na audiência com a gente também na Hora H. Um abraço, Cielo.
Na escuta do melhor programa das 18 horas.
Obrigado.
Da Paraíba, Hora H. Parabéns a todos. Luécio de Cabedelo.
Luécio, meu irmão, valeu. Obrigado pelo superlativo elogio. Quem está ligado com a gente, ligada com a gente em João Pessoa, Alisson Bezerra, é a brilhante engenheira Lúcia. Deixa eu ver aqui o sobrenome dela. Na verdade, é a Maria Lúcia, engenheira, empresária aqui de João Pessoa. Mandou uma foto aqui, o Alisson, pra gente aqui, que é para uma provocação. Um pão assado com um cafezinho.
Café quente essa hora.
De tarde, final de tarde,
se tiver um queijinho, manteiga.
Dona Lúcia, obrigado, viu? Um abraço bem grande, obrigado pela audiência.
Quem tá acompanhando
Manda
a gente...
Manda um pão desse pra gente por e-mail, por favor.
Quem tá acompanhando a gente
Eu
direto
quero.
De São José do Belmonte, em Pernambuco, é o Antônio Alexandre. Boa noite pra Pernambuco, que tá ligado também aqui na Hora H.
Quem se liga no jornalismo da gente, lembrando que amanhã, 6 da manhã, das 6 às 8, na Rádio Pop FM 89.3, tem um Paraíba Agora com Adelton Alves e Edmilson Pereira.
Falando na Rádio Pop FM, parabéns para Mangabeira, o bairro mais populoso de João Pessoa.
Um abraço,
completando
Mangabeira.
Completando mais um ano de vida hoje. Mangabeira tem muita história com João Pessoa. Se confunda a história de João Pessoa com Mangabeira.
Grande
é um bairro que você tem shopping, tem comércio, tem feira, tem banco,
tudo.
Tem escola, tem universidade, tem tudo.
Tem até picado de bola, então tem tudo.
Heron,
6h30.
Vamos pro intervalo comercial.
Nos próximos minutos, a Paraíba vai ouvir aqui na Hora H.
Uma decisão que acaba de sair da Justiça, indeferindo um pedido da CDL para que o comércio de Campina Grande fosse reaberto. A decisão saiu agora e eu trago os detalhes daqui a pouco.
E daqui a pouco o Ministério Público recomenda que prefeito de Sousa, Fábio Tairone, feche bares e restaurantes, ou seja, está contra a decisão de reabertura do comércio na cidade Sorriso da Paraíba.
E tem também um balanço da Operação Alquimia, que mirou fraudes em licitações na Prefeitura de Aroeiras.
O jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia em uma hora.
A Hora H.
A gente volta já, já.
Até já.
Se liga aí.
A Hora H. Volta já.
Hora H. Hora H.
Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrado.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras, em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H. Você está na Hora H, com Heron Cid e Wallison Bezerra.
Heron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
Estamos de volta no A para toda Paraíba, no jornalismo sem parar.
O dia todo, o dia todo, todo mundo, numa hora, Hora H.
6h34, oferecimento da Rede de Postos Opção. Em João Pessoa tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho. Na hora de abastecer, lembre, na hora de abastecer é na Rede de Postos Opção.
A Rede de Postos Opção, através do aplicativo Abastece Aí, lança a promoção Heróis Abastecidos. Todos os órgãos representativos da área da saúde, ao se cadastrarem, disponibilizam de 10% de desconto aos seus associados. Já se cadastraram o CIMED PB, CRF PB, SINDEP PB e o CIFEP PB. A família Opção compreende que esse é o momento de apoiar e reconhecer a luta desses profissionais. Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresa do Grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
São 6 horas e 35 minutos, 6 e 35. Acabou de sair o novo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde da Paraíba com os casos de Covid-19 aqui no estado da Paraíba. O número agora de casos confirmados é de 386. As mortes...
Ontem eram 301, Aron.
Pois é, aumentaram 85 casos. As mortes saíram de 40 para 44. E 116 pacientes foram recuperados, curados no tratamento da Covid-19, Alisson.
Esses foram os dados divulgados agora há pouco pela Secretaria de Saúde da Paraíba. Eram voltando um pouco para a política nacional, ontem o PDT, o presidente nacional do PDT, Carlos Duppe, e o ex-candidato à presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, protocolaram, um pedido de impeachment contra o presidente da República, Jair Bolsonaro. E é com o presidente nacional do PDT que a gente conversa agora na Entrevista da Hora.
Vamos lá, 6h36.
Entrevista da Hora. Da Hora.
Carlos Duppe, presidente nacional do PDT, programa Hora H, Rede Mais, a Paraíba lhe escuta em todas as emissoras que estão conectadas conosco por todo o estado da Paraíba. Boa noite para o senhor.
Boa noite a todos que nos honram com a sua atenção na querida Paraíba.
Qual é a base, o fundamento desse pedido que está sendo feito formalmente pelo PDT?
Estimado, é uma série, é quase uma novela, porque são acúmulos de fatos, acúmulos de abusos que o presidente tem cometido e que nos levou a solicitar essa abertura do processo de impeachment à Câmara de Deputados. A começar pela desobediência de contenção da população, de fazer a população ficar em casa, evitar a contaminação dessa pandemia. É uma orientação da Organização Mundial da Saúde, de todo secretário de Estado, até do seu ex-ministro da Saúde. E ele, reincidentemente, além de ter ido para a rua, se contactando, abraçando, agarrando as pessoas, podendo transmitir e sendo transmitido essa doença, ele também a promulgou por veículos de comunicação em rede nacional, solicitando que as pessoas fossem para o trabalho, fossem para a rua, ou seja, cometendo, entre outros, vários crimes de incitar a desobediência civil frente a uma pandemia que está vitimando milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, inclusive no Brasil, que está passando a marca de mais de 3 mil mortos, infelizmente, até o presente momento. Essa é a base principal. Ao lado dela, e aí com todas as conotações jurídicas que ela implica, ele promulgar, defender, divulgar a ditadura, querer a volta do regime militar, do autoritarismo, querer que feche o Supremo Tribunal Federal, o Congresso Nacional, ou seja, a sua permanente e ostensiva agressão à democracia, à República Democrática e à separação dos poderes. Esses dois fatos e todos os seus crimes derivados dele é que nos levaram a solicitar a Câmara dos Deputados, que é um órgão competente, que vai ter que examinar, que abra esse processo de inquérito e dê a consequência cabível aí.
O Alisson Bezerra pergunta agora, presidente Carlos Duppe.
Presidente, com esse pedido que foi impetrado pelo PDT, já são 24 pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. O que é que esse pedido de vocês pode diferenciar para que o presidente Rodrigo Maia aceite ele e não aceite os outros 23?
Olha, isso não é competência nossa de aceitar, não, é do presidente da Câmara. Mas a nossa diferença está exatamente nesses argumentos. Nas provas que nós apresentamos, são mais de 70 folhas apresentadas com comprovações de falas, de fotos, e isso tudo está agora na mão do presidente, a decisão é dele.
Presidente Carlos Duppe, o governo do presidente Jair Bolsonaro, articuladores do governo, começam uma grande ofensiva para conversar com dirigentes partidários, sobretudo de partidos de legendas ali do chamado centro, do centrão. Como é que os partidos de esquerda estão analisando, vendo, acompanhando essa investida agora do Planalto?
Amigo, eu estou escutando um pouco mal, que tem uma música ao fundo que está muito forte.
É só baixar
mas
aí.
Mas eu vou tentar...
Pode tirar o BG. Agora eu vou voltar a falar, perguntar novamente. Como é que os partidos de esquerda estão acompanhando essa ofensiva do presidente Bolsonaro em relação aos partidos do centro? apoios.
Olha, a demonstração clara da sua incoerência. Ele, o tempo todo, durante a campanha e todos os dias desse primeiro ano de mandato, ele tem falado que não quer aliança, que governa sozinho, que não tem conchavo, que não tem conversa com ninguém, que ele é autoridade, que ele está legitimado, que ele não precisa de ninguém, e já está fazendo justamente ao contrário. Está indo ao encontro dos seus desafetos de personalidades públicas controversas, como Roberto Gerson, Valdemar Costa Neto, indo ao encontro deles para buscar justamente fazer a divisão do poder, a entrega de fatias de naicos do poder para essas pessoas, para esses partidos poderem apoiá-lo. Ou seja, Bolsonaro, que dizia que era novidade, que dizia que era independente, que ia fazer tudo o que ele queria em nome da moral, está caindo na sua mais dura contradição, fazendo exatamente ao contrário daquilo que ele prometeu.
A esquerda hoje, deputado Carlos Lupe, tem um caminho uníssono, tem conseguido falar a mesma língua, saiu da dependência do lulupetismo? Qual é o raio-x que o senhor faria agora, nesse momento, do comportamento da esquerda como projeto alternativo de poder ao que aí está?
Amigo, eu me considero de centro-esquerda. Eu sou do PDT, eu sou presidente nacional do PDT, o único partido da minha vida há 40 anos. Eu não respondo pelos outros, cada um tem a sua responsabilidade. A gente tem diálogo permanente, tem feito reuniões permanentes, mas já na última eleição nós apresentamos uma candidatura à presidência da República própria, foi do companheiro Ciro Gomes. A nossa intenção é apresentá-la de novo em 2022. Nós temos um projeto claro, um projeto nacional desenvolvimentista, baseado principalmente na fonte de trabalho e do capital produtivo nacional. Temos desenvolvido esse debate em todo o Brasil e, independente disso, estamos nos reunindo, conversando sobre aquilo que é comum, principalmente na luta pela democracia e contra o atraso que representa o Bolsonaro. Agora, nós separamos claramente cada um com o seu projeto e o seu candidato.
Deputado Carlos Lupe, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H. Boa noite para o senhor.
Boa noite, eu agradeço, sempre à disposição. Muito obrigado.
Obrigado. 6 horas e 42 minutos agora.
Hora H. Hora H. Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra. É demais.
São 6 horas e 42 minutos, 6 e 42. É hora da interação. É você, você, você na Hora H.
Você na Hora H. Central da Interação. Interação.
Vamos que vamos, mensagem de voz no máximo 30 segundos para o Zap Zap, se identifique, diga de onde está falando e manda um recado para qual número, Alisson?
993465236.
Repetindo.
993465236.
Então vamos que vamos, aqui no meu Instagram. Olha a mensagem, rapidinho. Quem está na mensagem? A Paraíba no ar, boa noite.
Heron Cid, boa noite. Aqui o Wellington de Cabedelo. É interessante. Oi, esses Wellington. Políticos, né, rapaz? Estava escutando essa entrevista aí do, me parece que é o presidente do PDT, criticando Bolsonaro, um monte de gente pedindo impeachment de Bolsonaro. Bolsonaro realmente tem alguns comportamentos que não são muito louváveis. Mas aí eu pergunto, o que é que esses deputados, o que é que este Congresso tem feito para ajudar o povo brasileiro nessa pandemia? Está aí o projeto aí das verbas, né, das eleições, engavetado. O que é que de concreto esse Congresso, esses políticos têm feito?
É a pergunta que o ouvinte deixa aí. Bruno Souza diz: o único caminho da esquerda é pegar o seu banquinho e sair de mansinho. É o que diz o Bruno. Obrigado, Bruno, pela interação.
Agora o Carlos Lupe, ele tenta desvincular um pouco da esquerda. Ele diz: não, eu sou centro-esquerda. Cada um que responda pelas suas consequências e suas atitudes, se referindo, claro, ao amadorismo do lulapetismo.
Vamos lá, na interação, Anderson. Não saiu ainda não. Vamos lá para a interação. Tem mensagem chegando aí? Qual é a mensagem?
Tem uma mensagem aqui de Ivonice, ela é natural de Areia, de Areia e mora em São João do Rio do Peixe, no sertão, dizendo que é ouvinte e que estamos de parabéns pelo programa, pedindo um alô para Cacá e Vera, são os pais da Ivonice, eles estão em Areia, e um abraço a todos para todo mundo que está ligado aqui na Hora H.
Isso aí é no Zap Zap ou no Zap Zap. Facebook?
Então, vamos abrir o Facebook.
Tem mais uma. Paraíba no ar. Boa noite.
Deputados.
Boa noite, Heron Cid. Boa noite, Paraíba.
É Miquel de Campina Grande. Nessa pandemia.
Meu patrão, eu tô nesse dilema. Eu não, o Brasil. Se correr, o bicho pega. E se ficar, os políticos comem.
Deixa aí,
eu não sei o que fazer. Aliás, não sabemos o que fazer.
Tá difícil a situação, viu?
E não tem opção não, viu? É Bolsonaro e quem mais?
Tome vergonha na cara!
E quem mais?
A Sônia Evangelista está mandando mensagem dizendo o seguinte: Ciro Gomes precisa cobrar explicações dos gastos desproporcionais do governo do Ceará, Camilo Santana. Muito gasto com recurso de combate à Covid-19 e resultados bem abaixo do esperado. Lá em Fortaleza, terra de Camilo Santana, quem tá ligado aqui é o Assis Pereira, dizendo: programa muito bem produzido, em Fortaleza chove muito agora. Quem manda mensagem também é a Maria Josélia Marcelino, tá dizendo: boa noite, chovendo leve em Campina Grande.
Tá o quê?
Chovendo leve.
Chovendo leve, você quer
pouquinho,
neve?
Pouquinho.
Rapaz, tem neve em Campina
Daqui
Grande?
Daqui a pouco Campina Grande chega neve, viu?
Inácio Guimarães Freitas, boa noite a todos aqui, ele tá em Boa Vista, ligado no programa. Obrigado a você, Inácio.
Quem também tá ligado aqui no programa, Heron, deixa eu só pegar aqui, é o a Gouveia Maria. Dizendo...
Maria Gouveia.
Porque o Facebook tá Gouveia Maria, então Maria Gouveia tá assistindo a gente diretamente de Solidade.
Boa noite, Solidade. Tem Sônia
Teca
Evangelista.
Teca Freitas também, boa noite.
Sônia Evangelista, dizendo: tem um visto por parte do governo estadual e do prefeito de João Pessoa, decreto de isolamento social, estado de calamidade, mas não tenho visto serviços de sanitização em locais públicos e outros combates à Covid-19, como, por exemplo, atitudes da prefeitura de Campina Grande, que é aquele trabalho que é feito nas ruas, né? Ela chama aqui de sanitização. Uma limpeza lá. Deda Marcelino, boa noite a todos do Hora H. Ele está em Itabaiana, dizendo que teve um caso confirmado do coronavírus, uma mulher de 28 anos, do bairro Brejinho, em Itabaiana. Obrigado, Deda. É hora do intervalo.
Hora do intervalo, e daqui a pouco a gente traz um balanço da operação que foi deflagrada hoje pela Polícia Federal e mirou a fraude em licitação lá em Aroeira. Eles queriam pegar o dinheiro de combate ao coronavírus, Heron, e gastar com cartilha educativa. Dá pra entender?
Eu sei que essa apuração seja rigorosa e os culpados, se houver, sejam punidos.
Tem também a decisão da Justiça em Campina Grande em impedir o funcionamento do comércio. A CDL ingressou pedindo para que o comércio fosse reaberto, mas a Justiça não acatou e manteve a decisão da Prefeitura.
Esse é o jornalismo que faz a diferença.
Essa é a notícia que interessa.
Um dia em uma hora.
A Hora H.
Se liga aí, a gente volta
até
já.
Até já.
2 minutos. Lá, 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 lá. A
Hora H volta já. Hora H. Hora H. Atenção, emissoras. Em 3 minutos, volta do intervalo comercial. Notícias.
Notícias.
Reportagens especiais. Entrevistas. Opinião. E jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla.integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Heron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Heron Cid. Acesse heroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
De segunda a sexta, das 6 às 7 da noite. O jornalismo que interessa e a notícia que faz diferença. Em rede estadual, a Paraíba acerta os ponteiros na hora mais marcante do rádio. Hora H.
Hora H.
Hora H. Hora H. Informação com conteúdo e opinião com credibilidade. O dia inteiro numa hora. Hora H.
Hora H.
Indispensável.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla.integrada.
Você está ouvindo a Rede Mais. Atenção, emissoras. Em 10 segundos, volta do intervalo comercial.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
São aberto, de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida. De volta.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
651, oferecimento de Rede de Postos Opção em João Pessoa, tem sempre um posto da Rede Opção no seu caminho.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
651, Alisson Bezerra, a gente segue com o jornalismo na Hora H.
A Polícia Federal deflagrou hoje, Heron, em conjunto com a Controladoria Geral da União na Paraíba e o Ministério Público da Paraíba, a Operação Alquimia. A ação visou fraudes licitatórias à Prefeitura de Aroeiras, no Agreste do Estado, que tinha, segundo as investigações, adquirido cartilhas sobre a Covid-19 de forma irregular.
Nós vamos conversar com o Severino Queiroz?
Agora.
Por telefone, agora? Ele está conosco agora, o superintendente da Controladoria Geral da União na Paraíba, Severino Queiroz, vai fazer conosco um balanço sobre essa operação. Boa noite, controlador.
Boa noite, Aroncide, boa noite, Wallace, boa noite, ouvinte do Hora H.
Superintendente, o noticiário é farto, isso, essa operação está rolando desde amanhã. Eu gostaria de saber de quem investiga, de quem controla, de quem está acostumado com esse tipo de ação, o que especificamente nessa operação, nessa investigação, chamou a atenção de vocês, autoridades envolvidas nesse processo.
Eu pediria só para repetir a pergunta, que está dando bastante interferência e não está possibilitando ouvir direito.
De tudo que o senhor viu hoje na operação, o que é que chamou mais a atenção do senhor do que está sendo investigado lá em Aroeiras?
Certo, veja só. A investigação em Aroeiras, ela abrangeu dois processos de inexigibilidade de licitação. Um primeiro voltado à aquisição livros e cartilhas para campanhas na área de saúde, esse foi em janeiro, e um segundo agora já nesse mês de abril, de março para abril, voltar à aquisição de cartilhas informativas sobre os cuidados com o coronavírus. Duas inexigibilidades irregulares no sentido de serem materiais que não poderiam ser adquiridos com inexigibilidade de licitação, tendo em vista que não se tratava de fornecedor exclusivo. E também a questão de sobrepreço e superfaturamento nas aquisições. São dois processos que, juntos, somavam quase R$600 mil, que estavam sendo alvo de contratações irregulares e de dano à administração pública municipal.
Desse conjunto todo, o que é que particularmente chamou a atenção do senhor nesse momento de pandemia, esse tipo de ação?
Olha, o que mais chamou a atenção é a questão da utilização do recurso, que já é escasso, já é precário, as condições da maioria das prefeituras são precárias em matéria de ter poucos recursos para utilização nas ações de combate ao coronavírus. E esse município, ao invés de utilizar os recursos que recebeu do Ministério da Saúde para as ações estratégicas no combate à pandemia, ele optou por adquirir cartilhas informativas que são desnecessárias em razão de existirem cartilhas similares circulando na internet, inclusive no portal do Ministério da Saúde, existe uma carta fantástica que poderia ser veiculada junto à população do município de forma gratuita, sem gerar qualquer ônus para a administração pública. E os livros que estavam sendo adquiridos também, livro que no site custava R$20, estava sendo adquirido por R$79. Um sobrepreço de 330% na aquisição do material. Uma coisa completamente inaceitável nos dias atuais. E, como sempre, os órgãos de combate à corrupção, Polícia Federal, CGU, Ministério Público Estadual, por meio do GAEC e o Ministério Público Federal, nós não vamos, em hipótese alguma, deixar coisas desse tipo acontecer aqui na Paraíba e, quiçá, nos demais estados da federação.
Severino Queiroz, muito obrigado pela sua participação, entrevista aqui na Hora H.
Nós que agradecemos e nos colocamos sempre à disposição.
Muito obrigado. Faltam 5 minutos para o finalzinho do programa, mas tem mais.
Tem informação sobre Campina Grande, era da Justiça, que negou o pedido feito pela Câmara de Dirigentes Logistas da Rainha da Borborema para que o comércio fosse reaberto. A juíza negou, dizendo que esses serviços não essenciais, caso fossem reabertos, trataria de um ato desproporcional em dissonância às diretrizes das autoridades sanitárias do Ministério da Saúde e da Organização Mundial de Saúde.
O governo da Paraíba vai começar amanhã a fazer testagem rápida de coronavírus no estado, é o que informa Albemar Santos. Boa noite, Albemar.
Boa noite, Aron, Alisson, ouvintes do Hora H. Olha, boa notícia, o governo do estado, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, começará a partir de amanhã, sexta-feira, a aplicar testes rápidos de Covid-19 na população. De acordo com a secretária executiva da Saúde, Renata Nóbrega, o primeiro lote contendo 20 mil testes comprados pelo estado chegou ontem. 310 mil testes rápidos foi o total da compra. A secretária disse ainda que esses testes estarão disponíveis nas unidades de pronto atendimento de gerência estadual e serão utilizados nas pessoas que apresentam síndrome gripal, como febre e dor de garganta, há pelo menos 3 dias. Porém, a oferta será ampliada à medida que surgir aí a necessidade. A secretária Renata esclareceu que uma nota técnica será liberada pela Secretaria de Saúde do Estado para os serviços de saúde com mais esclarecimentos sobre o uso desses testes. Ela afirma que, diferente do teste rápido enviado pelo Ministério da Saúde, esses testes adquiridos pelo Estado podem detectar se a pessoa foi infectada recentemente e também se já adquiriu imunidade, ou seja, se já apresenta recuperação total do Covid-19. Albemar Santos, Hora H, o dia em uma hora.
Hora H. Hora H. Girando com a notícia agora, Souza.
O Ministério Público recomendou que o prefeito de Souza, Fábio Tairone, reveja a decisão de reabrir o comércio, bares e restaurantes. Na verdade, reabrir bares e restaurantes. Caso o prefeito mantenha essa decisão, o Ministério Público afirmou que pode ingressar com ação na Justiça.
De Patos, Zé Filho informa, 2 açudes sangraram na região. Boa noite, Zé.
Olá, Aaron Cid, o Alisson Bezerra. Boa noite a todos os ouvintes do Hora H. A cidade de Patos está em festa, e isso porque o açude Jatobá, aqui na cidade, que não sangrava há 11 anos, deu início ao seu transbordamento pouco depois das 3 horas da tarde de hoje, dia em que os católicos celebram São Jorge. Também no dia de hoje, o açude Farinha, que fica próximo ao açude Jatobá, também em Patos, voltou a sangrar. No dia 19 de março, dia de São José, a farinha sangrou pelo segundo ano consecutivo, voltando a sua sangria no dia de hoje, o que contribuiu para que o Jatobá viesse a sangrar. Também contribuíram para essa sangria do Jatobá após 11 anos, açudes como Tubarão e Mares, que ficam no município de São José do Bonfim. Lembrando que o açude Jatobá, aqui na cidade de Patos, tem capacidade para 17.516.000 metros cúbicos de água e atingiu hoje o seu volume total na tarde de hoje.
Obrigado a você, Zé. Com essa informação, a gente encerra a edição de hoje da Hora H, do Hora H, Alisson.
Até amanhã, Aron, se Deus quiser, às 6 horas.
Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Fé na vida, Paraíba. Até amanhã, 6 horas.
Aqui na Hora H.
Até lá, boa noite.